E aí, pessoal? Mais um podcast do Vogelizando começando. Aqui é o Vogel. Como é que tá, Marcão?
Opa, aqui é o Marco e eu tô muito bem.
Que alegria, né, cara?
Que alegria.
Tu ficasse feliz com a retrospectiva do Spotify que apareceu na semana passada?
Pô, fiquei bem feliz, cara. Eu não sabia que tinha uma pra podcaster, assim.
Sei.
Talvez eu tivesse visto antes de alguém, assim, mas não lembrava. E eu não sabia onde é que era. Daí depois fui lá ver na plataforma que a gente sobe e aí tava lá. Pô.
Legal, né?
Bem maneiro, cara.
Tem 699 pessoas que tem o podcast do Vogelizando como o seu podcast mais escutado, cara.
É muita gente, cara, pro que eu imaginava.
700 pessoas, cara. É gente pra caramba, cara.
Sim.
E tem o Top Charts de podcasts de história. E hoje a gente tá em 14º, cara.
E tu tá alucinado olhando isso aí.
Eu tô maluco. Eu tô maluco conferindo isso aí, obcecado, cara, obstinado.
Tu quer fazer a gente ser o top 1?
Não, digo
tu
isso.
Tu não é ambicioso assim?
Não, eu só quero entrar no top 10.
No top 10?
Eu juro pra ti, eu só quero entrar no top 10.
Então vamos ajudar aí. Continuem ouvindo e mostrem pra pessoas novas, que daí a gente chega lá.
Pois é, porque, te falar, o dia que surgiu a retrospectiva, a gente tava em 23º.
Aham, mas é porque a gente vinha de uma semana sem postar.
Sim, novembro a gente postou 2 episódios só.
É.
A gente não postou muita coisa. E aí, hoje é... Nós estamos gravando numa segunda-feira. A última vez que... Quando saiu a retrospectiva, se não me engano, era na terça-feira passada.
Uhum.
Então, em uma semana, com um episódio só, a gente subiu 9 posições.
Olha aí.
Então, dá pro pessoal ouvir mais.
E tinha uma estatística lá de que a gente chegou a ser o 7º.
Chegamos a ser o 7º.
Então, a gente já entrou no top 10, pô.
Não, mas eu quero me manter.
Quer
no
manter
top 10.
No top 10.
Não... Pô, no momento, a gente tá perigando ali.
Podia ser que a gente tava mantendo, a gente só não sabe. Tá
exatamente. Pode ser.
Porque eu não sei como ver um histórico disso, tá ligado?
Ah, cara, eu acho que a gente só sabe isso uma vez por ano, quando o Spotify resolve me avisar. Mas depois que eu entrar, eu canso. Aí eu paro.
Entendi.
Aí eu paro. Eu só quero entrar e assim que a gente entrar, já era. Marcão, resposta aos DMs, cara. Na semana passada, começou a diminuir meu ritmo de trabalho nos outros empregos que possuo e eu comecei a responder o pessoal no Instagram.
Uhum.
Passei um tempão respondendo pouquíssima gente. Se tu foi respondido nos últimos meses, tu é especial.
Uhum.
E agora comecei a responder todo mundo.
Uhum.
Ainda não deu pra responder todos, porque é assustadora a quantidade de mensagem que tem na nossa DM ali no Instagram.
Uhum.
Então, pouco a pouco, a gente vai respondendo todo mundo.
E tu para pra conversar com a galera, né?
Justamente. Eu não quero só mandar... O cara vai lá e elogia o nosso trabalho e fala, oh, beleza, obrigado. Não, não. Uhum. Eu agradeço de coração. Eu sou uma pessoa sincera.
Não, eu admiro, só que nunca vai conseguir responder todo mundo.
Gera
assim.
Um esforço grande, gera um esforço grande. Então... Caso tu tenha marcado a gente no stories, a gente não compartilhou teu stories, ou tu mandou e a gente não respondeu, não se chateie. Tem muita gente, logo a gente vai chegar em ti. E tivemos assinantes novos também essa semana, Marcão.
Quem foram?
A Cíntia Santos, Eduardo de Oliveira e o Vinícius de Oliveira assinaram o plano ali no PicPay.
Excelente.
Através do PicPay, a galera escolhe um plano para assinar e todos os meses ele contribui com o valor que ele escolheu. Ele não precisa duas vezes ir lá e fazer doação mais de uma vez.
Uhum.
Ele assina o plano uma vez e todos os meses cai na conta do Vogelizando.
Se for a tua vontade de dar um salário pra gente de 10 pila ou 50 pila ou quanto mais que a gente
5,25.
5,25?
Tem esses quatro... Acho que é 5, 10, 30
é,
e 50.
Tem a taxinha, né, do PicPay, por isso que é 25.
Não, acho que é 30, não é 25.
Ah, 25, tá. Não, é 30, eu acho.
É 30, acho sim, que é 30, sim, acho sim, que é 30. Sim. Que é o paguei um cafezinho pros caras do Vogelizando.
Isso.
Aí paguei um Mac com batata e bebida.
O churrasco da firma.
Garanti o churrasco da firma. E o outro não lembro. O outro não lembro.
Também
mas...
não lembro. Fui eu que fiz, mas eu não lembro.
E ficou bem feito. E ficou bem feito. Porque lá eu gostei bastante. Tivemos doações através do Pix também, Marcão.
Verdade. Quer que eu fale essa aí?
Oh, fala pra gente, fala pra gente.
O Cássio Vogel, esse já tinha doado semana passada.
Doou mais uma vez o Cássio.
O teu parente aí.
Pois é.
O Weber Pessoa, o Andrew Ribeiro, a Carolina Amorim e o Stefan Augusto.
Olha aí, obrigado pessoal, valeu pelas contribuições. Contribuições bem legais dessa galera também, tá? Então, muito feliz em recebê-los. E através do PayPal, os nossos já conhecidos David e Flávia Kren, que também fizeram doações pra gente. Sabe quem tá de aniversário hoje, Marcão?
Quem que é?
Cara, nós temos hoje... Completaria, na verdade, né? 78 anos, nosso querido Jim Morrison, cara.
Olha aí.
Que faleceu em 1971, quando tinha 27 aninhos.
Faz parte do Clube dos 27, né?
faz parte do Clube dos 27, junto com Jimi Hendrix, James Joplin, a Kurt Cobain. O Jack White, quando completou 27 anos, sofreu um puta acidente de carro e quebrou o dedo em três lugares. Ficou feliz da vida, sobrevivi. Também tá fazendo aniversário hoje, cara, 48 anos, o Corey Taylor. Outro músico desse, tu gosta bastante dele,
gosto,
né?
Gosto. Minha adolescência aí foi de ouvir muito Slipknot.
E outra pessoa da música que também faz aniversário hoje, que é Nicki Minaj.
Gosto também.
Também gosto. Fiz pensando em ti isso aqui. Pensando em ti.
É uma baita rapper.
Tá fazendo 39 anos a Nicki Minaj hoje.
Tá velhinha já.
Não, mas dançamos muito Anaconda. De quando a gente ia pras baladas. Nessa época de balada, tocava muito Anaconda.
Ali, 2013, eu acho. Não, mais do que isso.
Acho que 15 ali.
Em 2015 só tocava Anaconda.
Dançamos muito Anaconda. Muito Anaconda. Eu lembro de duas músicas. Anaconda e aquela da Icona Pop, I Don't Care.
Hã? Ah, sim.
Essas duas. Eu não lembro de outra música.
Eu lembro de algumas. Eu fui DJ, né?
Cara, tu foi DJ. Tu és um cara ligado no mundo musical da balada, na cultura pop, do rap, do trap, do funk, do pop. Então tu conhece os artistas. E a gente também nesse dia se despede, cara. Nesse 1º de dezembro, nós também tivemos três personalidades importantes que nos deixaram, cara.
Uhum.
A Golda Meir, ela morreu em 1978. A famosa primeira-ministra israelense já apareceu em vídeos nossos.
Uhum.
Quando a gente falou, por exemplo, do atentado de Munique, quando a gente falou principalmente da guerra do Yom Kippur.
Era uma senhora, né?
Uma
senhora. Enquanto ela comandava a parada.
Cara, ela é tipo uma vozinha assim, ó. Uhum. Usava roupa de vó, cabelo de vó, ela era bem vozinha, bem senhorinha. E uma aparência já de uma senhora. Uhum. Não uma senhora jovial. Ela tinha uma aparência de uma senhora envelhecida.
Daquelas que fica na frente da casa olhando a rua.
Assim. Tipo isso. Ela nasceu em 1898 no Império Russo, cara, na região da Ucrânia, essa mulher.
Uhum.
Tem uma história de vida sinistra, Golda Meir. Ela abdicou o poder depois da Guerra de Yom Kippur. Ela não quis mais permanecer primeira-ministra. Foi um. E a única primeira-ministra da história de Israel. E ela fez
a
isso.
Única mulher.
E ela fez isso numa época em que ainda não era uma questão de se ver, de se lutar por ter mulheres no poder ainda, sabe?
Foi de eu sou fodona mesmo.
Eu sou fodida. Foi muito à frente do tempo dela, na Golda. Nesse dia, em 1980, faleceu John Lennon, cara. Tinha 40 anos de idade, a gente já fez um vídeo falando sobre o assassinato do John Lennon.
Uma postagem hoje saiu, né? Não, eu fiz a postagem, ela vai sair.
Vai sair. Vai sair na quarta-feira. E também faleceu Tom Jobim, em 1994, quando tinha 67 anos. Tom Jobim é o cara do Garota de Ipanema, não é?
Esse aí.
Olha só, grande clássico, que depois a Anitta fez a canção.
Toca em todos os elevadores dos Estados Unidos.
Fantástico. Temos duas correções, Marcão.
É.
Pode ler a primeira pra gente?
Posso. O Pedro DeMarco mandou essa aqui. Vogel, só uma correção. No último podcast, tu confundiu a eliminação do Corinthians com a do Inter. O goleiro congolês era Kidiaba. Ou Kidiaba. Que nome esquisito.
Oi.
E aqui no Rio Grande do Sul, existem comunidades gremistas que comemoram esse dia como Mazembaço. Só uma correção, pois todo gaúcho ou teme ou ama esse dia. Então, para nós, não passa batido. Abração.
Não, podcast passado eu falei que o Corinthians tinha sido eliminado por um time africano.
Não
foi o Corinthians, foi o Inter. Foi o Inter. Que o goleiro comemorou sentando, dando uns pulinhos com a bunda, assim.
Ah, sim.
Que era o goleiro do Mazembe. E aí, até hoje, no Rio Grande do Sul, os gremistas comemoram o Mazembaço. Obrigado aí pela correção, Pedro. E nós temos a correção também da Ana Vicente. A Ana Vicente assistiu o nosso vídeo sobre o Holodomor e fez uma correção bem pertinente. Ela mandou o seguinte. Boa noite, Vogel. Me desculpe este pequeno reparo. Querida, né? Mas a Ucrânia não era a maior das províncias da ex-União Soviética, tirando a Rússia, mas sim o Cazaquistão. Muitos parabéns por esse vídeo, pois o Holodomor é o maior genocídio esquecido da história. Nunca entendi o porquê de ser muito pouco conhecido e ainda menos estudado e divulgado. O Holocausto Judeu, que todos nós conhecemos, em 6 anos teve metade dos mortos do Holodomor em apenas um. Saudações desde Portugal. E ela tem razão. Eu não sei porquê que eu falei que a Ucrânia era a maior das províncias da ex-União Soviética, porque o Cazaquistão era uma das maior. O Cazaquistão é até hoje o maior país sem saída para o mar do mundo.
Uhum.
O Cazaquistão é um país grande pra caramba. E fez parte da União Soviética. Então, galera, desculpa aí o equívoco. Eu estava
Doidão.
Muito doido quando eu escrevi isso aí.
Foi mal, tava doidão.
Acho que eu escrevi pensando em importância econômica ou algo assim, porque uhum. minha extensão com certeza é o Cazaquistão. Não, não tem nem como discordar. Separei aqui, Marco, duas notícias doidas demais para não serem lidas, cara.
A primeira notícia é um homem tenta se livrar de infestação de cobras e queima a própria casa.
E aí?
O que aconteceu?
O cara tinha uma infestação de cobra no porão da casa dele, essa casa em Maryland, nos Estados Unidos. Já de outros moradores já se reclamava do mesmo problema. E o cara resolveu pegar um punhado de carvão, espalhar no porão da casa dele, queimar esse carvão, de modo que espantaria, assim, as cobras. Só que a casa pegou fogo.
Saiu fora do controle.
No porão dele tinha outros produtos inflamáveis, pegaram fogo, ele não estava em casa, ele resolveu fazer isso e dar uma volta. E pegou fogo na casa, cara.
Que ideia.
E pegou fogo na casa.
Quando eu era criança...
Olha lá.
Eu morava... Do lado da minha casa ficava a casa do meu tio avô. Que antigamente era a casa da minha avó, que deu pra ele e tal. E era uma casa de madeira. E aí eu e um amigo meu resolvemos que a gente ia botar fogo nas coisas.
Ah,
não,
tá.
Não na casa.
Botar fogo na casa.
Não, que tipo, meus pais sempre trabalharam com venda de alimentos, assim. E aí sempre tinha as caixas de papelão que vinham junto. E aí tinha um monte de caixa de papelão que a gente resolveu botar fogo. Porque criança, fascinada com fogo, tá ligado? E aí a gente botou fogo do lado dessa casa de madeira. E não aconteceu nada. Mas eu lembro desse dia assim, tipo, pô, a gente quase botou fogo na casa do meu tio avô e ele tava dentro.
Coisa horrorosa, cara.
A gente fez uma pira gigante de fogo.
Que deu um incêndio ali, deu um mini incêndio.
É, aí eu acho que meus pais vieram, porra, o que vocês estão fazendo? E apagaram.
Coisa horrível. De falar que eu já quase botei fogo na casa de alguém também. Mas eu já era adolescente.
Pior, cara, já tinha um discernimento.
Já tinha, mas foi sem querer. Porque assim, ó, quando eu tava no terceirão, uns amigos nossos, a galera do rock ali, eles, o pai de um deles, eles tinham uma casa bem maneira, tinha, vou viajar, filhão, fica com a casa aí, deu uma grana pra passar uma carne, chamar uns amigos e tal, o pai dele, muita gente boa. E aí, pá, o guri fez isso, comprou carne pra nós, pô, ele tinha uns videogame massa também e tal, e aí, pô, eu assei a carne, lembro, assei uma carne, pô, massa, baita dia legal. E aí, fui jogar um videogame, né? E enquanto isso, a galera lá fora. E aí, assim, mano, era uma churrasqueira em que só uma pessoa ficava lá. Todo mundo ali virava a linguiça, tava, cuidava. E aí, fui jogar um game. E aí, uma hora eu olho pra trás, tem um gurizão. Cara, um guri amado. É o único dia assim que eu mantenho certo contato até hoje. Um guri muito querido. E eu vejo ele andando assim... E batendo na própria camisa, assim, olha, cara, o que tá acontecendo lá? Aí eu vou lá fora, eu acho que ele foi jogar álcool na churrasqueira, direto pegou fogo, caiu, e tinha um negócio, uma labareda em chamas, no meio do espaço da churrasqueira ali. E a gente, caralho, como é que vai apagar isso? Eu não sei porquê, eu tive a ideia de chutar esse negócio com essa labareda. E eu chutei esse negócio, ele bateu numa bicicleta que tinha encostado numa parede. Meu amigo, a bicicleta começou a se incendiar, tipo, o fogo se espalhou de uma maneira. Eu chutei, bum, shroo.
Mas o que que era o combustível desse fogo?
Ah, não lembro se era álcool na época.
Tá, mas tinha alguma coisa assim, tipo, tinha um...
Eu acho que o que eu chutei era a garrafa de álcool que tava um pouquinho tava em chamas fogo. E que ele deixou cair. E aí, cara, a hora que eu chutei o negócio, que ele estava já apagando o fogo, eu chutei o negócio e o fogo se alastrou mais, todo mundo melhorou, tipo, ué...
Parabéns, você acabou de botar fogo na
meu
casa.
Meu pai liberou a casa pra mim no fim de semana. O que que eu fiz? Botei fogo nela.
Nunca mais.
Cara, conseguiu apagar o fogo. Mas não sei se por isso ou não, não me chamaram mais pro churrasco lá.
Pô, mas o teu coração tava no lugar certo.
Tava no lugar certo. Não foi por isso. Mas, pô, grande momento. É o momento especial que eu tenho com aquela galera.
A gente tem uma história na nossa galera de uma churrasqueira e uma...
Ai, cara.
Mas eu acho que a gente guarda.
Cara, talvez seja a história que eu mais gosto no mundo.
Vamos guardar.
Vamos guardar. Se a galera perguntar muito sobre... A gente conta o dia.
Beleza.
Temos uma segunda notícia doida demais pra não ser lida.
Qual que é?
Cara, um cara na Itália usou um braço de silicone pra se vacinar.
Eu vi isso aí.
Que maluco, cara.
O cara queria tanto não se vacinar que ele fez um braço de... Não sei se ele fez ou comprou um braço falso de silicone. E é muito realista o braço, tu viu?
Não vi o braço.
O braço é realista. O braço é tipo... Compraram de Hollywood, assim.
Cara, mas até onde vai o desejo de não se vacinar? Se vacinar é mais fácil.
Sim.
Pô, é muito mais fácil, cara.
Eu vi também uma... Alguém mandou num grupo de zap, assim, de uns negacionistas, assim, tipo... Ah, galera, descobri o jeito de tomar a vacina, mas tirar ela do teu corpo logo depois. Tu passa argila, porque a terra da argila ali, a argila, né, vai sugar toda a vacina pra fora.
Ai, irmão, não é possível, cara. Não é, como é, assim, esse cara não inventou isso, ele ouviu de alguém.
Sim.
Como é que ele acreditou?
Alguém fez na zoeira, tá ligado? Ô, passa argila aí, seu idiota.
Cara, é inacreditável, inacreditável. A enfermeira que foi vacinar esse cara, ela descobriu que o braço era de silicone, porque a cor do braço era muito diferente da cor da cara do cara.
Sim.
E aí, em princípio, ela achou, meu Deus, eu tô constrangendo esse homem. Eu mandei ele mostrar pro meu braço, o braço robótico dele, o braço...
A prótese.
A prótese dele. Uhum. Ele falou, não, não era prótese, só tava tentando enganar ela. E aí depois disso ela ficou ofendida, rolou todo um estresse. Pô, acho que eu sou idiota esse cara.
Até porque, tipo, se o cara tivesse uma prótese, ele tava dando a prótese pra ser vacinado, ele sabe que ele também não queria tomar essa vacina, então, mesmo que fosse uma prótese.
Mas é que ela achou que ela tinha dito pra ele que tinha que ser aquele.
Ah, sim.
Ela achou que ela tinha forçado ele a ser a prótese, e logo ela percebeu que não. E aí, pô, que coisa horrorosa. Pô, uma galera aí que não teve a chance de se vacinar, e esses caras estão fazendo essas besteiras.
Jogando, né, uma dose fora, né?
Porra, velho, é inacreditável. Na Grécia, se não me engano, tinha uns caras que estavam pagando uma grana pros médicos. Tipo, ó, tô te pagando dinheiro aqui e tu finge que me vacina. Beleza, beleza, eu finge que te vacino. E o cara vai lá e vacina.
Aham, eu vi.
Eu adorei.
Fantástico.
Eu adorei. É igual o candidato que tá comprando voto. Se o candidato quiser me vender voto,
nossa,
eu aceito.
Na hora.
Eu aceito. Cara, com certeza que enchei meu tanque, enche aí. Só não votar no cara. Foda-se.
E ainda fazer gastar uma grana.
Porra, mas com certeza. Com certeza. Agora para as notícias sérias da semana, Marcão.
Ai, sérias.
Agora notícias de verdade. Tu viste sobre o cancelamento do Réveillon, cara?
Em várias cidades, né? Florianópolis, eu não sabia que ele estava junto.
Florianópolis também... É. Florianópolis não cancelou os fogos, mas não vai ter nenhum evento.
Mas não vai ter evento.
Já são 24 capitais, cara, que não vão ter Réveillon. Se eu não me engano, só Rio Branco, Porto Velho e Boa Vista ainda não se pronunciaram sobre.
A galera... Tá com medo da Omicron ser uma nova onda, né?
Então, ainda se sabe muito pouco, né? Já teve gente contaminada com ela aqui no Brasil.
Sim.
Estão em estudo, em análise e tal, mas se sabe ainda pouco sobre ela. Ela já foi classificada no mesmo molde da Delta, quando a Delta surgiu, né?
Uhum.
Que é de alta... transmissão...
Uma transmissão elevada.
Isso. Uhum. Então, tem que tomar uns cuidados.
Eu vi muito sobre ela tá tendo efeitos muito, tipo, fortes em pessoas que não vacinadas, mas ainda se sabe muito pouco, então pode ser que nem seja isso, né?
É que quando você tá na dúvida, o correto de fato não mexer.
Sim, é a decisão correta.
Também acho. Outras cidades já foram à frente, né? Campo Grande, Belém, Teresina e Cuiabá já cancelaram o carnaval.
Uhum.
Já falaram, não, o carnaval também não vai ter.
É.
Então é uma coisa... Pode ser precipitado? Pode ser, mas...
Pro carnaval talvez, falta um tempo ainda.
Mas pelo seguro?
Sim,
tá querendo se manter segura.
Então, pra galera não começar a gastar dinheiro fazendo a festa. Né?
Pois então. Então a galera já tá se precavendo,
Vamos pra segunda notícia, então. Começaram os julgamentos dos envolvidos no caso da Boate Kiss.
Tu ouvisse o episódio do Café da Manhã que fala sobre isso?
Não.
Café da Manhã, na semana passada. Quem não conhece o podcast Café da Manhã, é legal pra caramba. Os caras são muito, muito bons no jornalismo que eles fazem. E teve um episódio específico só sobre isso. Cara, eu ouvi de manhã cedo, indo pro trabalho, e acabou com o meu dia.
É?
Acabou com o meu dia. Assim, ó, de verdade, tem um áudio de um dos caras que estão sendo julgados, dele gritando, chorando, eu não sou um assassino. Então, você falou de quem está sendo julgado, por que está sendo julgado, alguns detalhes do que aconteceu naquela noite na boate e algumas estratégias da defesa pra tentar humanizar os 4 os, caras. Uh-huh. Humanizar os réus.
4 são todos os réus?
São todos os réus. Uh-huh. São os 2 sócios da boate,
uh-huh,
o produtor da banda,
uh-huh,
e o vocalista. Os empresários...
O vocalista que fez, soltou, não sei se era um fogo.
Era um fogo de artifício, assim, uh-huh, né? O vocalista, ele soltou o fogo, ele, pelo que a acusação está dizendo, ele sabia que esse tipo de equipamento só podia ser usado em um espaço aberto, coisa que não era o que a boate era.
Uhum.
E quando começou o incêndio, ele viu e saiu fora. Ele nem sequer pegou o microfone e disse, ô galera, todo mundo saindo.
Uhum.
Ele só vazou, foi o primeiro a sair.
Ah, saiu
ele
correndo.
Viu a parada e disse, ah, quer saber, eu não vou ficar aqui não, e saiu fora.
Uhum.
O produtor está sendo acusado, eu posso estar equivocado, mas acho que foi o produtor que me deu aquela declaração de dizendo que não era assassino.
Uhum.
Foi o cara que comprou esse equipamento e eles tinham, se eu não me engano, tá? Eles tinham já uma ideia de não avisar a casa de shows de que eles tinham esse equipamento, que é porque para ter uma surpresa, um fator legal.
Nossa.
No meio da festa.
Uhum.
Então esse cara também está sendo acusado.
Mas o problema da boate também é que ela era péssima em se evitar uma tragédia dessa.
Desde que ela abriu, os caras não tiveram um ano em que ela esteve totalmente irregularizada. Nenhuma.
Nossa, eu vi, tinha janela nessa boate só nos banheiros e era uma basculante lá em cima, assim.
Cara, era uma porta de entrada e uma porta de saída. E os caras, pra evitar a saída de som alto, eles mesmos fizeram a vedação com uma espécie de espuma altamente inflamável.
Nossa Senhora. E também absurdo é o tempo, né, cara? Isso aconteceu há tanto tempo atrás.
Se não me engano, foi em janeiro de 2013.
13?
Acho que foi em janeiro de 2013.
Tá só agora, tô ouvindo.
Então, são... E assim, ó, os caras não se pronunciaram nunca.
Uhum.
Nunca. Não deram uma entrevista, nunca apareceram. E agora o argumento da defesa é, pô, eles são humanos, eles também sofreram, não é fácil carregar esse peso nas costas, tá tentando humanizar os caras.
Sim.
Só que é a primeira vez que os caras tentam ser humanizados. Uhum. Então estão malhando pau em cima dos caras, assim, ó. Não tô vendo... Não vi ainda, né, o discurso de alguém tentando defender esses caras.
Uhum.
Nem seja uma defesa indefensável, sabe?
Sim.
Aquela defesa de todo mundo erra, aquela defesa de, pô, não, eles vão pagar. Não, a defesa de, eles têm que ir pra cadeia mesmo. Uhum. Tem muito mais galera crucificando os caras. Não que eu esteja defendendo os caras.
Uhum.
Mas, pô, são 242 homicídios que eles estão sendo acusados e 636 tentativas. É gente pra cacete, cara.
Sim.
É gente pra cacete.
Não, e quando tem a mídia em cima, assim, muito difícil não sair uma condenação.
Ah, foi um caso assim que gerou comoção nacional, né?
Sim.
Tu se lembra quando isso saiu em 2013?
Uhum.
Eu acordei de manhã e o meu pai tava desolado, assim, ó. Desolado.
Não lembro especificamente do que aconteceu no dia. Assim, lembro do caso.
Minha família sempre tem um almoço, né? Então eu. E era na minha casa esse dia. Eu acordei, desci a escada assim e tava minha família de luto. Todo mundo chateadão.
Uhum.
Então o que que deu? Eu falei, não, teve um acidente na boate ontem, morreu não sei quantos jovens e tal.
É porque eu acho que pegou muitos pais, né? Porque
pois então.
O pai, tipo, o filho vai pra balada e o pai sempre espera o pior, assim.
Eu acho que foi nessa época que eu comecei a ir nas baladas.
Uhum.
Ah, porque eu lembro justamente que foi 12, 13 ali que começou essa vida pra mim. Não.
Sim.
Era ainda algo muito frequente.
Uhum.
Mas quando eu comecei a sair de noite, e aí eu acho que ali deu aquele toquezinho de pá, quantos pais sofreram a perda do filho?
É, e tipo, é uma coisa totalmente, não tem um conselho pra tu dar pro filho, assim, ele vai sair, não vá num lugar que vai ter um incêndio,
pois
sabe?
Então.
Tipo, é totalmente fora do controle. Sabe?
Pois então, não é...
Tu pode falar, não use drogas, não
não dirija esse bebê.
Não dirija esse bebê, mas agora a boate pegou fogo.
É verdade. Outra tragédia, um gurizão em Michigan, de 15 anos, pegou uma arma que os pais dele tinham comprado na Black Friday, levou pra escola, matou 4 pessoas e feriu outras 8.
É foda, né?
Pois é, e aí o polícia chegou, o guri se rendeu e não se sabe ainda, pelo menos até onde eu li, de que não se sabe o motivo pelo qual o guri fez isso. Os pais dele dizem que tentaram fugir, eles falaram que não tentamos fugir não, a gente só foi pra longe por causa da nossa segurança também. Estão sendo acusados por terem favorecido o guri a pegar essa arma e encontraram uma mensagem que dizia onde o guri já tinha sido pego com munição da arma antes. E aí a mãe mandou uma mensagem pro filho, LOL.
Uhum.
Tenha mais cuidado, não seja pego.
Nossa.
Não tô braba contigo.
Uhum.
Cara, uma negligência sinistra, assim, uhum, que acabou em outra tragédia.
É muito ridículo quão fácil é uma pessoa ter acesso à arma nos Estados Unidos.
Não vem.
A galera lá do de, como é que é o nome da escola?
Columbine.
Compraram pela internet, tá ligado? Na conta do pai, chegou em casa.
É isso aí. É isso aí.
É muito absurdo, cara. Tem arma no Walmart pra comprar.
Então. Se lembrar o Exterminador do Futuro primeiro, o Arnold Schwarzenegger consegue as armas tudo comprando numa loja.
Sim.
E é só isso.
Tipo, tem estados que tá, tem a loja específica pra isso, tem... Porque nos Estados Unidos tem muito isso, de estado pra estado muda muito as leis, né?
Uhum.
Mas tem estado que tu vai no supermercado.
Então. Tu comprou lá uma cola quente e uma pistola.
Dá uns 3 pãozinhos salgados e uma Glock.
Né? Sinistro, cara. Sinistro. Tu já assisti Se Precisamos Falar Sobre o Kevin?
Aham.
Cara, é um dos filmes que eu mais gosto, brother.
É?
Gosto pra caralho desse filme. E eu acho que é um filme que fala bastante sobre essa ideia do jovem e da mente perturbada dele, é, e do que ele é capaz de fazer, cara.
Eu vi o Elefante de Columbine.
Não vi. Esse eu não sei.
Não.
Esse eu não sei.
É do Gus Van Sant.
Sei. Ah, tô ligado.
É sinistro esse filme.
Sei.
Ele é bem... Ele é pesado o tempo todo, assim. Tipo, parece que tu tá dentro da cabeça dos moleques.
Ai, que coisa horrorosa. E pra finalizar essas notícias autoastral, né? A gente tem aqui um homem no Paquistão que foi linchado e queimado.
Nossa.
O cara aparentemente rasgou um cartaz com dizeres sagrados islâmicos.
Uhum.
E a população pegou o cara, deu uma camaçada de pau, queimou o corpo dele e tirou selfie enquanto fazia isso.
Que coisa horrível.
Então, meu irmão. O primeiro-ministro paquistanês já repudiou essa ação.
Uhum.
Disse que isso não é tolerável que aconteça, publicou via Twitter, inclusive foi público.
Uhum.
E um grande líder religioso do país disse que isso vai contra todos os princípios do Islã. E realmente só queima muito a imagem de uma religião que no Ocidente já é muito queimada.
Sim. Terrível, nem tem muito o que falar.
Pô, que coisa horrorosa, cara. O cara nem era paquistanês, tá? Ele era do Sri Lanka. E o governo paquistanês já entrou em contato com o Sri Lanka e disse, ó, a gente tá tomando todas as medidas aqui pra evitar que isso não aconteça mais.
Uhum.
Importante lembrar que o Paquistão, se não me engano, foi a primeira república islâmica do mundo.
Uhum.
Isso era na década de 60. E foi o país onde Osama Bin Laden foi capturado. Então é um país que ainda tem muitas tradições islâmicas radicais. A blasfêmia é um dos crimes mais severos do país, muitas vezes punido com pena de morte. Mas ele também é muito falho, porque tem muita gente que resolve desavenças pessoais baseadas em blasfêmia.
Uhum.
Então,
xinga usando...
Eu não sei se é exatamente isso. Eu acho que é mais, pô, eu não gosto daquele vizinho. Ele me furou na frente no trânsito.
Entendi.
Então eu vou... Galera, aquele vizinho lá, ele falou que os peitos do Maomé são muito fedidos. Então vou lá e quebro o cara na porrada.
Entendi.
Sabe? É muito fácil isso acontecer, porque é algo que pega muito no coração das pessoas.
Sim, é muito difícil provar ou não provar que alguém fez ou não fez.
Pois é, é baseado na palavra da pessoa, né? Então, galera, todo mundo aqui se reúne porque o cara lá, sei lá, inventa uma coisa ali.
Uhum.
Aquele cara lá tá falando... Eu tenho medo agora de falar alguma coisa do Maomé, porque eu não gosto. Mas outro, falar uma parada dessa aí é sinistro, cara. Recentemente eu estive numa mesquita, Marcão.
Aham, tu falou pra mim.
Pô, eu fui bem-vindo pra caramba. A Júlia tava com uma camiseta com barriguinha de fora. Se eu nem...
Ela não quis nem tentar.
Ela não quis entrar porque ficou com vergonha.
Uhum.
Mas as mulheres lá estavam, não, nossa, uso, só tinha que usar o véu. Mas ela se sentiu mal e não quis.
Nossa, mas o véu, só usar o véu tendo o véu. Barriga de fora?
Era o véu.
Caramba.
Era o véu. Era isso, era o véu e o sapato.
Esquisito.
Era isso. Não é pra tu ver. O que que eu senti ali? Os caras estão abertos, cara.
Uhum.
Os caras estão querendo mostrar que a parada deles não é tão rígida assim. Tem lugares que eu acho que são. O Paquistão, ou Afeganistão agora e tudo. Mas acho que tem lugares que estão tentando mostrar que a religião islâmica não é esse negócio fechado, esse negócio severo, esse negócio violento, esse negócio opressor, sabe?
Uhum.
Ali eu tive essa impressão. Eu posso estar muito errado também, mas foi a impressão que me veio. Porque, pô, pude entrar tranquilamente, os caras me recepcionaram muito bem. E a minha mina, com barriguinha de fora, os caras, não, só coloca o véu. É só isso que a gente pede. e deu. Porra, é isso aí.
É, parece um contrassenso, mas tudo bem.
Não me importo. Não me importo. Não tinha nada de uma placa dizendo barriguinha de fora não pode.
É, mas o lenço é pra quê?
É pra placa esconder... dizendo. Tem que ter véu.
É pra esconder o cabelo.
Aí, ó. Na barriga não tem cabelo. Depois de um monte de notícia tipo essa que botaram o clima lá embaixo.
Esse podcast tá...
Tá pesado, né?
Tá pesado.
Mas eu botei aqui, cara, notícia pra aquecer o seu coração, cara.
Aí, tu pensa em tudo.
Porra, Marcão, é que a gente quer que a galera se sinta bem, cara. A gente não quer que o pessoal se sinta mal ouvindo. Porque os jogadores do Zenit, cara, um time da Rússia, eles entraram em campo carregando cãezinhos pra adoção, cara.
Olha aí.
Os caras trouxeram essa ideia pra quê? Pra chamar atenção pra essa causa e pra que as pessoas vão até o abrigo de São Petersburgo pra adotar cãezinhos, cara. O time, inclusive, ajudou financeiramente o abrigo da cidade e chamou a atenção do mundo. O time é o líder do campeonato russo e depois de uma ação dessa, cara, pô, merece o campeonato. Merece o campeonato.
Mas tu não adotaria um cãozinho?
Não, eu não teria um cachorro, eu também não teria um filho.
Entendi. Tu não quer responsabilidade?
Não.
Não.
É, essa parada, eu não quero responsabilidade.
Quer ser o mais solto possível.
Justamente. Cara, é porque eu acho uma responsabilidade muito grande. Eu acho que tem que ter uma vida de qualidade pro animal, sabe? E eu não acho que eu consigo dar. Eu não acho.
Nunca?
Eu não digo nunca. Não digo. Para nada.
Mas tendo, tu teria?
Apareceu um cachorro na minha casa. Vou criar, vou amar, vou cuidar dele, vou fazer o possível.
Vou fazer que nem aquela mulher que trabalhava contigo, vou aparecer com um cachorro.
Cara, não faça isso. Não faça isso. Não faça isso. De verdade, não faça. Mas é igual uma criança. Pô, sei lá, tem um filho teu e da Yasmin aí, tu morre nas dentro de carro, a criança tem que criar. Eu crio, vou adorar criar essa criança em tua memória.
Que coisa horrível, por que tu desenhou esse cenário?
Não, porque eu tô pensando numa situação horrorosa em que aconteceu que uma criança veio até mim e não tinha outra pessoa.
E tinha que me envolver?
Porque tu é a pessoa que tá aqui agora, não. Vou falar alguém que os inscritos não conhecem. Pô, alguém que os conhece.
Fala um inscrito, pelo menos é um anônimo.
Não, então, pô, então beleza, será criada, mas por vontade minha, algo assim, não, eu não sou uma pessoa, eu digo abertamente, não sou uma pessoa que teria animais e nem filhos, não tô preparado para essa responsabilidade, eu não conseguiria fazer esse papel de maneira bem feita.
Entendi.
Digo isso com sinceridade. Tem gente que me malha o pau, mas não, eu digo isso.
Tem gente que é contra tu não querer ter filhos.
Tem, cara.
Tem uma galera que fica braba, assim.
Tem. Enquanto tu não tem animal, cara. Eu te contei a história da mulher que queria me dar um gato. Eu tive que me desse um gato. Aí eu perguntei, pra que eu quero um gato? Ela dizia, pra tu amar. Pra eu amar? Não, cara. Não precisa me dar um negócio pra eu amar. Vamos ler os e-mails, Marcão?
Bora. O Moacir Pedro mandou pra gente. Boa tarde, Vogali Boys. Sou fã de vocês desde que tinham um pouco mais de 10k de seguidores. Faz um tempinho. Foi logo antes do nosso estouro.
Foi um pouquinho antes, verdade.
Eu tomei um susto quando vi. Achei absurdo, maratonei os vídeos, me apaixonei por esse sotaque de arrozeiro Catarina do Vogel. O que é um arrozeiro?
Não sei, o cara que produz arroz?
Pois é. Em Santa Catarina tem muito produtor de arroz?
Eu acho que tem aquela parada do...
O cara... Tem uns japoneses lá.
Tem uma coroa japonesa aqui em Itajaí,
né? Que faz arroz bastante, eu acho.
Tem. Mas pode ser aquela expressão do... Oh, o cara fica arrozando os outros. O que é o cara que fica arrozando os outros, sabe?
É o cara que ganha intimidade muito fácil, eu acho.
Pode ser. Olha aí. Tem uma habilidade que eu tenho.
É o cara que vai chegando, tu nem conhece o cara, ele vem, já tá festando contigo.
Tem uma habilidade que eu tenho.
É.
Foi assim contigo? Oi.
O vídeo que mais me identifiquei foi o início do vídeo sobre a Iugoslávia, em que o Vogel fala sobre a paixão linguística dele pela palavra. E ele repete, Iugoslávia, fala aí.
Iugoslávia.
Cheguei a entrar em contato com o Vogel pelo Insta, dizendo o quanto achei demais o canal. E fiz minha parte, entrei em todos os vídeos dos canais de história que seguia e comecei a falar do canal de vocês. Ótimo. Fiquei muito feliz quando vi estourar, depois do vídeo do Reino Unido. Enfim, falei demais. Olha aí vocês quase como o meu podcast favorito. E detalhe, eu deixo o podcast de vocês no fone à noite para eu dormir. Tem essa galera, né, que põe a gente pra dormir.
Tem.
Antes era o presidente da semana, hahaha. Marco, você é um gênio do humor, um Kotaka sem grife. Entendedores entenderão. Tu sabe quem é o Kotaka?
Não sei quem é o Kotaka.
É o cara que faz a produção do My Conquista, sabe?
Ah, sei.
Ele que grava os vídeos, ele tem uma dinâmica muito parecida com a nossa. Só ele fica de trás da câmera fazendo comentário também e tal.
Só que.
Por isso muita gente me chama de Kotaka. Tu nunca tinha percebido isso?
Eu já percebi que te chamaram uma vez de Michael Kister.
Sim, porque aí é fisicamente.
Sim.
Mas eu sou o Kotaka de posição no canal.
Olha só, cara, que legal. Que legal. Não é só essa cara que dorme vendo o canal.
É.
Daqui a pouco vai ter uma DM sinistra sobre alguém que dormiu ouvindo o canal. Depois nós vamos contar.
Tá bom.
Obrigado pelo contato aí, Moacir. Obrigadão.
Valeu.
A gente teve também e-mail do Space Harrier. Mandou o seguinte. Saudações, moçada bonita do cabelo penteado. Me chamo Vitor Nazaré, tenho 22 anos, sou técnico de suporte de TI, ilustrador de livros infantis e moro na longínqua e desolada terra do interior de São Paulo. Não quero me alongar tanto, tentarei ser breve. Sou um aficionado pelos estudos da história e o canal de vocês foi uma bênção pra mim. Fazia muito tempo, em caixa alta, em que eu não senti essa conexão com youtubers, muito mesmo. Eu acompanho vocês religiosamente e o Vogalizando é meu podcast mais ouvido. E quando vocês postam no YouTube, é um quentinho no coração sem igual. Estou numa fase bastante complicada e conturbada na minha vida e o trabalho de vocês vem me alegrando cada vez mais. Queria que vocês pudessem ter um gostinho de como é a alegria em ver um episódio novo dessa grande saga que é o Vogalizando. De verdade. Tem uma sugestão de vídeo para o Natal. Acho que vai ser excelente e pouca gente comenta sobre. Minha sugestão é que falem sobre a Trégua de Natal de 1914. Baita ideia desse cara. Baita ideia. Que ocorreu no Natal de 1914 durante o primeiro ano da Primeira Guerra Mundial. É um evento relembrado com bastante carinho. Foi uma trégua não oficial, onde soldados alemães, ingleses e franceses suspenderam fogo no dia de Natal, enquanto cantavam músicas natalinas e trocavam presentes e carinho entre si. Teve até um jogo de futebol entre eles. A coisa foi surreal. Um dia de ternura durante a guerra que veio para acabar com todas as guerras. Com certeza foi uma das maiores encarnações do espírito natalino de todos os tempos e vale a pena ser lembrada, nem que seja após o Natal. Outra sugestão é a Revolução Constitucionalista de 1932, muito conturbada e que, pasmem, foi um conflito com mais baixas que a febre na Segunda Guerra Mundial, contando ambos os lados. E um dos únicos conflitos onde houveram dogfights, duelo entre aviões em solo nacional. Foi um período muito rico em história e muita gente não faz mais que falar apenas o básico sobre o que aconteceu, sem se aprofundar muito nas coisas além do óbvio. O cara deu duas boas dicas, né?
Uhum. Essa parada do Natal que eu já tinha ouvido falar, eu não consigo entender como isso aconteceu, assim, porque eu ia ficar muito nervoso em estar ceiando com o meu inimigo ou jogando bola com
o
meu inimigo.
Pois então. O que teve de canelada nessa partida, rapaz?
Eu ia ficar bolado, assim. Esse cara vai me matar com a carola.
Pois é, ele vai tirar uma faca do bolso. Cara, mas achei baita ideia pra ter uma, tá?
É uma boa.
Boa mesmo. Então, em dezembro vai rolar isso aí. Em dezembro vai rolar isso aí pra esse cara. Vitor, obrigado, cara. Esperamos que essa fase ruim passe logo aí. E vamos em frente, amigo. Obrigado pelo apoio.
Vamos pras DMs?
Vamos para os DMs, Marcão. Pode ler o primeiro?
Vou ler o primeiro.
O primeiro, inclusive, é do mesmo cara que fez aquela correção do Mazembe, do Internacional.
Olha aí. O Pedro DeMarco, então, mandou... Meu irmão, só hoje eu assisti 5 podcasts de vocês. Nem ranguei viciante pra cacete. Se continuar assim, vou morrer de inanição. Mas tá na mão, vou falecer informado. É os guri.
É os guri! É os guri, pai! Pô, valeu, Pedrão. Mas não morre não, Pedro. Mas se alimenta aí, cara. Dá pra se alimentar enquanto ouve podcast.
É verdade. Não é nem tipo como se tivesse o visual que tu se distrai mais.
E temos aqui a DM do Lou Félix. Olha só o que esse cara mandou. Vogel, sou músico em São Paulo e você não acredita no que ouve. Sempre assistimos seus vídeos na volta dos shows. E hoje, voltando de Campos do Jordão, estávamos ouvindo sobre as fronteiras e tal. O nosso motorista dormiu e bateu o carro numa guia.
Cacete.
Graças a Deus ninguém se machucou. Estouraram 2 pneus apenas. Mas... seu vídeo agora das fronteiras vai ficar na nossa lembrança. Enquanto lhe escrevo, estamos à beira da pista com instrumentos aguardando o guincho. O carro saiu da pista enquanto vimos o Vogalizando. Mas, pelo amor de Deus, não teve nada a ver com o áudio, tá? Somos grandes fãs de vocês. Meu filho disse que o sonho dele é falar com vocês. O nome dele é Noah Félix. Um grande abraço pro nosso amigo Noah. E que doideira essa história.
Caralho. E ele mandou isso aí em tempo real, assim. Oh. Tipo, ele tava esperando o guincho.
Bateu o carro. O que eu vou fazer agora?
Vou mandar uma mensagem.
Pô, cara, eu até respondi o cara preocupado, assim. Uhum. Meu irmão. Não, tá tudo certo. pô. Caramba, mas que doideira, cara, que doideira. Uma hora ruim pra dormir é a hora de ouvir o Vovô Cabeça na História.
É, o que é esse motorista aí? O que ele quer dizer que eu sou dormido?
Não, pô, tava cansado, pô. Tocou a noite inteira ali, pô.
É verdade.
Fez um sonzeira doideira. Mas, pô, obrigado pelo contato aí, meu amigo Lou Félix. Um abraço para o Noah. E um abraço também pro motorista do carro, não se sinta culpado. Essas coisas às vezes acontecem, meu. Essas coisas às vezes acontecem. Mas vamos tomar mais cuidado.
Sim.
Tomara que o carro estivesse seguro. Vamos responder os comentários, Marco?
Bora. O Zaqueu Souza Jr. no vídeo sobre as fronteiras mais perigosas do mundo. Na real, não sei como esse canal ainda não chegou em 1 milhão de inscritos. Já estou no aguardo da parte 2 desse vídeo. Espero que fale sobre a fronteira da Índia com a China. Afinal, são dois países com exércitos fortíssimos e muito bem municiados, se é que me entendem. KKK.
Esse vídeo aí vai sair quando tiver 10 mil likes.
Não bateu? Não olhei.
Deixa eu ver agora quanto é que foi. Foi 6.700 likes só.
Então estão vacilando. Não querem, então.
Quando chegar em 10, a gente vai fazer. Solano Eusébio, no vídeo do Holodomor, mandou o seguinte. Olha só o comentário desse cara. Tudo em caixa alta, tá? Comunismo e socialismo. Igual genocídio e miséria para o povo. Morte aos comunistas, aos socialistas e aos canhotos. Aí o Craig Frank respondeu ele. Porra, velho, eu sou canhoto ou seu puto? Não é minha culpa se eu nasci assim.
Pô,
excelente.
Eu odeio esses vídeos que encaixam muito no discurso de pessoas extremistas, seja de qual lado for, pô, sabe?
Esse mesmo cara, o Solano, comenta morte a todos os comunistas. E quando vai ver um, sei lá, uma atrocidade cometida por algum regime da direita, ele já não. Esse aí podia.
Aí só matou gente ruim.
É, vai te fuder, meu irmão. Porra, não é assim que funciona, cara. Tem que criticar quando tem que criticar, cara. E o ruim é que esses vídeos, a gente toma pau pra cacete também, né? Mas não tem problema, a gente...
A gente fica com as pessoas sensatas e centradas e que tem algum discernimento, a gente faz sucesso daí.
Acho que sim. Teve um cara até que comentou que ele acompanha o canal, assiste os vídeos, mas não era inscrito. Depois desse ele se inscreveu. Então acho que a gente ganha um certo respeito das pessoas depois disso. Mostra que a gente não é cego a uma ideologia. A gente reconhece erros de direita e de esquerda e consegue ponderar com argumentos sobre tudo isso aí. Não é que a gente quer esconder parte da história. Aquele vídeo, o professor te enganou. Não, a gente não quer enganar ninguém. A gente apresenta um fato da história. Enquanto eu lia sobre, eu vi umas frases bem legais que falam que tu não tem que achar documentos que enfatizem a tua opinião. Tens é que formular a tua opinião baseada nos documentos.
Sim.
E é isso que a gente faz.
O Leonardo Marques Fonseca, no vídeo do Holodomor, falou: sempre assisti aos seus vídeos, mas foi exatamente nesse que me fez um inscrito e dar um like. Pois são poucos que têm a coragem de mostrar a verdade com o medo de enfraquecer uma ideologia.
E o Janderson Paim, no mesmo vídeo, mandou: obrigado pela honestidade, por mostrar os erros de todos, direita, esquerda, etc. Você não é imparcial. Não é possível ser imparcial. Todos temos visões de mundo intrínsecas. Mas melhor, mostra os lados e a gente decidir acreditar e formar nossas conclusões. Nesse tipo de vídeo dá pra ver, cara, como a paixão dessa galera às vezes cega as opiniões das pessoas, né?
Tinha uns argumentos muito ruins, assim. Do tipo... Porque se repetiu muita coisa os ucranianos que botaram fogo nas plantações.
Sim.
Mas parecia que era, tipo, os próprios camponeses botavam fogo, assim. Então tinha alguns que pelo menos davam a entender isso. E aí, tipo, por quê? Por que eles estavam se matando de fome? Não faz nenhum sentido.
Então, teve a ideia do incêndio como forma de protesto. Então, quando não se tinha mais alimento para eles e tudo que era da plantação iria para o governo, se queimava aquilo para o governo não pegar.
Sim.
Mas não que tu queimava o teu próprio alimento. Teve o argumento de, mas o ucraniano é tudo nazista. Pô, tudo nazista? Nenhum alemão era tudo nazista, cara. Tá maluco, meu irmão? Então, não. A gente não pode dizer que, pô, alguém merece esse tipo de punição.
Sim.
A gente não pode falar esse tipo de absurdo, sabe? Falar esse tipo de coisa é como quando a gente avisa que, pô, aquela mulher merecia ser estuprada. Ou esse tipo de absurdo que não se pode mais falar, cara. Então, tu pode não concordar com a ideologia. Mas, cara, mas gente morreu de uma maneira terrível, cara. Então, gente comeu gente, cara. Canibalismo. Não comeu gente da maneira feliz. Comeu gente da maneira triste, cara. Então, pô, não se pode apoiar esse tipo de governo, brother. Tu acredita na ideologia, então não posso falar sobre. Acredita na ideologia e diga. Cometeu um vacilo grandão nessa parte aí, cara. Fala, velho. Seja sincero, cara.
Alguém falou que Lenin se arrependeu do Stalin. Tipo, tem diários do Lenin falando de um arrependimento do Stalin pelo como.
Então, cara, de fato tem. É que o Stalin... Desculpa. É que o Lenin, ele tava muito confuso nos anos finais da vida dele. E ele não sabia, de fato, quem que ele iria nominar como um sucessor. Então, o que que ele fez foi dizer, ó... Tem que ser meu sucessor a pessoa que tá fazendo esse tipo de função aqui. Mas cuidado, galera, pra não deixar o Stalin ser esse cara. Mas me digam, quem é que tá fazendo essas funções aqui? O Stalin. E ele morreu. E aí, porra, Lenin. Lenin não deixou exatamente claro sobre, sabe? Lenin tinha sérios receios quanto ao Stalin. Sérios. Mas o cara se construiu muito bem durante a formação da União Soviética. Então ele perseguiu inimigo político. Mandou prender e matar uma galera. Ele era popular quanto a muita gente que ele conseguiu ajudar nesse momento. Como secretário do partido, ele conseguiu colocar muita gente graúda dentro no seio do comunismo. E essa galera foi muito leal a ele. Então foi fácil perseguir o Trotsky, perseguiram outros caras ali, e no final sobrou o Stalin, cara. E todo mundo morria de medo desse cara, ele era muito influente. Sim. Então, de fato, Lenin pode ter causado uma fome grande. Lenin também fez seus confiscos na Ucrânia, tudo, tem sua parcela de culpa dentro disso. Não quero defender o Lenin, também não é uma figura que particularmente eu admire. Não também que eu deteste, não é isso que eu quero defender aqui. Mas o Lenin não era grande fã do Stalin. Isso não é mesmo. Não é mesmo. Baixou o clima de novo, né? Vamos falar da semana que vem, Marcão?
Bora.
Cara, na semana que vem nós vamos falar sobre... quer dizer, no vídeo de ontem, né? Hoje é quarta-feira, o vídeo de ontem. A gente falou sobre a mais jovem república do mundo. A República de Barbados, cara. Uhum. Onde a gente vai contar... Quando a gente vai contar também sobre a Princesa Rihanna.
Olha aí.
Olha só.
Princesa Rihanna.
E na manhã, quinta-feira, um dos vídeos mais pedidos da história do canal vai sair, que é o vídeo sobre a Guerra do Paraguai. Brasil, Argentina e Uruguai se juntando pra descer-lhe o cacete no Solano Lopes, ditador paraguaio.
Olha aí.
Muita lama, muito sangue e muita doideira.
É, dizem que... Tem gente que diz que foi uma covardia.
Chegou o momento que foi mesmo. Chegou o momento que, porra, não dá pra defender o brasileiro, não. Os caras foram longe demais. E a gente vai falar exatamente isso aí no vídeo. Entendi.
É aquele meme do... Pare, ele já está morto. E aí... Você nunca viu isso?
Acho que não.
Tá bom.
Tô Mas certo. É mais ou menos isso. Pô, não precisa mais, galera. Já tá tudo certo. E se alguém quiser entrar em contato com a gente, Marcão, como é que faz pra entrar em contato com a gente?
Pode mandar um e-mail. Pode mandar um ADM também.
Com certeza.
Pode mandar um... Tu voltou pro Twitter, dá pra mandar um tweet pra ti.
Dá, mas é que o meu Twitter não é o Twitter do Vogalizando ainda.
Não, mas não dá é. Pra te achar lá, todo mundo sabe teu nome.
Dá, é Vitor Vogel 3. Uhum. Já tinha Vitor Vogel e Vitor Vogel 2.
Olha
aí. E aí, porra, me botaram Vitor Vogel 3.
O meu é Marco André, se quiser chegar lá.
É Marcandré, não é?
Não, é Marco André. É
com Q?
Com Q-U-A ali no meio.
Tu és bem mais ativo que eu no Twitter.
Eu não, eu sou meio que um voyeur de rede social, assim. Eu sou ativo em todas as redes sociais, mas nunca como... poucas vezes como um criador de conteúdo.
Não sei.
Alguém ativo do tipo falar lá.
Sei,
não
sei.
Falo.
É, eu tenho tentado postar mais no Instagram agora. Tô compartilhando os negócios de filosofia, de história, de notícia e tal, tentando ser mais ativo.
Uhum.
Que eu acho legal. Acho que as pessoas estão nos acompanhando. Meu Instagram tem mais gente que eu não conheço do que gente que eu conheço agora.
Olha.
Postei uma foto com a minha prima. Teve gente comentando, inclusive. Não teve mais tia dizendo, ai que lindos. Não teve, agora só desconhecido agora. Quem quiser ajudar o Vocalizando a História financeiramente, a gente tem os nossos empregos, e então não conseguimos ainda viver apenas do canal, mas se tu quiser que a gente continue produzindo nosso conteúdo e que a gente viva exclusivamente do canal, tu pode ajudar a gente com uma graninha. Tu pode ajudar através do PicPay, onde tu assina um plano, e assinando um plano, todos os meses cai uma grana na nossa conta, ou então tu pode fazer doações esporádicas com o ano, sobrar uma grana na tua conta, né? Tu podes mandar através do Pix ou do PayPal, a chave é o nosso e-mail, que é o vogalizandohistoria@gmail.com, mas se tu não tiver grana, também não te preocupa, cara, ajuda muito dando um like no vídeo, comentando um negócio maneiro lá pro YouTube entender que é um conteúdo que vale a pena ser visto e divulgar a gente, e falando pros teus amigos, mostrando pro teu professor, compartilhando pra galera, postando no Twitter. Eu tô vendo que no Twitter tem bastante gente falando da gente também.
É mesmo?
Que é bem legal, bem legal. Até hoje eu vi só um cara falando mal.
Olha.
Só um!
Ah, também o cara não vai perder tempo de falar mal.
Perdeu.
Ah, tá. Um cara falou mal.
Um cara falou mal.
Uhum. Falou o quê?
Ele falou o seguinte, Ele é muito formal. Era um negócio tipo assim, estou ciente que agora surgiu um canal chamado Vogalizando a História, que está falando de temas orientais, utilizando fontes ocidentais. E aí, foi logo que a gente falou do que aconteceu com o cara dos tanques.
Uhum.
Eu acho que foi o cara, inclusive, que no vídeo disse que a gente não tá tratando isso com competência intelectual.
Que é. cara, além de comentar no YouTube, ele foi pro Twitter.
Eu acho que foi. É o típico fã do Restart, né? É esse cara. E aí, beleza, o que eu vou fazer? Vou responder esse cara. Quer que confute as fontes chinesas?
Pois é.
China nem divulga as fontes, ô caralho. Vou querer tentar dizer. Então, mas o resto, cara, é gente felizona, já estão fazendo meme com a nossa cara. Então tá legal de ver.
Show de bola.
E a gente vai começar um quadro novo na semana que vem, que é o Vogalizando Vai Resolver a Tua Vida.
Olha
aí. A gente vai postar no Instagram uma caixa de perguntas, onde tu vai colocar um problema que tu tá passando agora.
Uhum.
E o Vogalizando, o Marco André e o Vitor Vogel vão resolver esse problema pra ti.
A gente não tem a nossa vida resolvida, mas a gente vai resolver a tua.
Exatamente. Exatamente. É isso aí, Marcão.
É isso aí, cara.
A gente se vê de novo na quarta-feira que vem. A gente se vê nas gravações dos vídeos. Vai ser uma semana maneira pra caramba. O fim de ano vai ser top. Vamos encerrar esse ano maneiro.
Vamos.
Começar 2022 com muito sucesso. E vamos chegar no top 10 aí do Top Charts do podcast de história.
Todos os tops que tiver.
É isso aí que nós vamos chegar. Valeu, pessoal. Beijo.